quando a graça de Deus alcança o homem morto em seu pecado. Ela levanta do pó, renova, transforma e dá vida. O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Olá, bom dia. Estamos mais uma vez juntos com o nosso programa Minha História na FM 102,7 nesta linda manhã. Final de semana chegou e estamos aqui com a Rádio Seara falando do amor de Deus, do amor do Senhor Jesus. Eu sou o João Lucas Barroso, quero já apresentar o nosso convidado de hoje. Joelma não está presente, mas estarei aqui conduzindo esta entrevista onde vamos aprender mais da palavra de Deus, porque a Bíblia diz que Deus transforma o homem, ele dá vida e Jesus salva. E vamos ver como Deus salvou a vida do nosso irmão Antônio José, que está conosco. Bom dia, prazer recebê-lo aqui na Rádio Seara.
Bom dia, João Lucas. Eu sou o Antônio José. Eu congrego ali na Igreja Assembleia de Deus Tempo Central com o nosso pastor Enéas. E sou casado com a irmã Antônia de Maria, mais conhecido como a irmã Toinha, né? Na igreja nós somos conhecidos. Tenho dois filhos, o Mateus e o Tiago. E estamos aqui para você ser edificado pelo meu testemunho, pela minha história que nós vamos contar hoje, né?
E já é ouvinte certo da rádio, né?
Com certeza, todos os dias, não perco um programa. A gente começa às 7 da manhã, já ligamos o rádio e estamos escutando a programação. Muito bom,
ouvir a Rádio Seara. E agora é a sua vez, né, de participar aqui na Rádio Seara contando o seu testemunho. É um prazer recebê-lo. E vamos agora com uma pequena reflexão da palavra de Deus e em instantes você vai conhecer em detalhes a história do irmão Antônio José. Combinado, irmão?
Combinado, tamo junto.
O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Jonas 2, versículo 2. Passamos por muitas lutas, situações difíceis, diversas provações, mas temos um Deus cheio de compaixão, de misericórdia e de amor. E a Ele podemos clamar no dia da angústia, no dia da aflição. Deus é bom, misericordioso e tem compaixão daqueles que o temem.
O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Muito bem, continuando aqui com o nosso programa Minha História, irmão Antônio José, você é de Nova Russas ou nasceu em outra cidade?
Sou de Nova Russas, a gente morava no interior, né? Aqui nas Pedras, vizinho ao Miguel Antônio. Em 93 a gente viemos para cá, para Nova Russas, e estamos aqui em Nova Russas desde 93, né? Morando aqui em Nova Russas mesmo.
E seus pais, quem são?
Meus pais é a Dona Zéza, conhecida como Maria José, né? Mas Dona Zéza também. Meu pai é Luiz. Ele não mora aqui porque eles são separados há muito tempo, mas minha mãe mora aqui, na Nova Russas.
Muito bem. E na sua infância, como é que era o contexto ali? Contexto religioso, o contexto de trabalho, dia a dia? Conta pra gente.
Assim, na minha infância, minha mãe eles eram muito católicos, né? Uhum. Eles não tinham conhecido ainda a palavra de Deus, de Jesus. E aí, depois que a gente chegou aqui em Nova Russa, a gente veio pra Nova Russa aí. Em 99, a gente, através de mim, em 99 eu conheci a minha esposa, né? Uhum. E ela, comecei a namorar com ela e ela falou: só aceito namorar com você se você for para a minha igreja, né? Porque meus pais não aceitam a gente namorar com quem não é evangélico, né?
Então, era a condição, né?
Primeiro você vai visitar a minha igreja se você gostar, e de repente, vamos lá visitar e fazer um convite. Ela fez um convite, eu gostei, cheguei lá, eu me identifiquei, né? Porque, na verdade, eu antes de aceitar Cristo, né?
Certo.
Eu trabalhei 5 anos numa banda de forró, como técnico em montagem, e aí, pra você ver, Deus tem os seus propósitos, os seus caminhos, né? Deus é muito bom.
Certo, a sua entrada na banda, teve alguma influência da infância? Na infância você teve contato com música?
Na minha infância eu mais era trabalhando na roça mesmo, entendeu?
Roça, né?
Era na roça, no roçado, era dessa
ajudando forma, o pai,
ajudando,
né?
Meu pai, minha mãe, né? Aí quando a gente veio pra Nova Russa, que a gente foi morar bem pertinho do dono da banda, de forró, e aí ele fez um convite e eu comecei a trabalhar com ele.
Mas você começou a trabalhar com ele na adolescência, juventude?
Já tinha por volta de 15 anos, né? Mais
Pronto.
Ou menos isso.
E no seu dia a dia com a sua família, ainda na infância ali, você falou que vocês eram católicos, né?
Isso.
Então você só ouviu falar de Deus através do catolicismo? Ou você chegou a ouvir algum momento ali o evangelho na infância?
Não, ainda não tinha ouvido. Não tinha
nada, né?
Ouvido o evangelho ainda. Eu vim ouvir o evangelho mesmo a partir da minha esposa, né? Que ela me levou para a igreja. Mas até então, na minha infância, eu não tinha ouvido o evangelho. A gente era católico assim, né? Mas eu não tinha... Na realidade, nem uma Bíblia eu não tinha, né?
Então aí, você era assim, era um como eu posso dizer? A família era católica, então acabava se envolvendo com a religião, simples assim.
Isso, mas Entendi. Não tinha conhecimento bíblico da palavra, né?
Tá certo. E você tinha muitos amigos?
Muito poucos amigos. Eu sempre assim, eu não tinha poucos amigos, entendeu? Assim, não tinha muitos amigos, não. Meus amigos eram muito poucos. E quando a gente chegou em Nova Russa, eu também não tinha muita amizade, assim, mas era trabalho para casa, muito, era calmo, né? Aquele
certo.
De casa para o trabalho, de trabalho para casa e assim, né?
Pronto. E seu primeiro emprego, além do roçado, né? Qual foi seu primeiro emprego aqui na cidade?
Realmente, quando eu cheguei aqui em Nova Russa, eu ainda era adolescente, né? Aí eu não tinha, assim, eu comecei a vender picolé mesmo, né? Não tinha outra opção, não tinha outro trabalho, né? Porque a gente é adolescente, então fui vender picolé para ajudar minha mãe. E graças a Deus foi uma bênção, um trabalho abençoado, Deus
e
me abençoou.
Pegou muita experiência, né?
Muita experiência, foi muito bom, viu? Isso eu passo até para meus filhos hoje.
Com certeza.
É muito bom, entendeu?
Não, você saber fazer alguma coisa
trabalho abençoado.
E fazer aquilo com amor. E conseguir tirar um dinheirinho é muito bom.
Muito bom.
Isso é um exemplo. Então, seus pais, eles lhe ensinaram bons princípios, né? Trabalhar, ajudar a família.
Isso, minha mãe e meu pai me ensinou a trabalhar, muito bom. Isso é um princípio que minha mãe nos ensinou desde criança, trabalhar e ser honesto, né? Ela disse, meu filho, vamos trabalhar, que o trabalho deixa o homem digno, deixa você abençoado. E eu sou muito grato à minha mãe por isso. E ela também vai estar na escuta, escutando.
Muito bem.
Né? Muito bom.
E você tem irmãos?
Só somos dois irmãos, é eu e minha irmã. Minha irmã mora em Fortaleza e eu moro aqui em Nova Russa, né?
E como é que era o seu relacionamento com sua irmã ali na infância?
Muito bom, graças
brincando,
a Deus.
Brigando de vez em quando.
Brincando de vez em quando, com certeza. Sempre acontece, né?
Verdade.
Essas brigazinhas, mas terminava no final feliz, tudo de boa, graças a Deus.
Pronto, e você, na sua adolescência e juventude, chegou a ser incentivado a coisas deste mundo, a coisas erradas? Porque muitos, né, quando chegam nessa faixa etária aí, começam a querer um tipo de liberdade que, na verdade, é uma prisão, né? Se agarram a certos pecados, né? Às vezes, o caminho da depravação sexual, ou então drogas, alcoolismo. Você teve contato com essas coisas?
Assim, na minha infância eu não tive muito contato.
Mas na juventude, assim?
Na minha juventude eu não tive muito esse contato porque...
Que bom, né?
Como eu falei pra você, eu não tinha poucos amigos. E minha mãe, ela sempre ela tinha uma palavra, né?
Que bom.
Me ajudava. E graças a Deus eu... Né, tanto que eu tive poucas namoradas também. Muito pouco. E aí eu não entrei por esse caminho porque eu acho que Deus, ele é muito
Deus
bom.
Deus protegeu, né?
Deus protegeu. E é como eu falei, né? Deus tem os seus propósitos. E a vontade dele é boa, né? Perfeita, ela é agradável. E hoje eu louvo a Deus pelo caminho que ele me conduziu, né? Até aqui eu faço que nem Samuel. Até aqui nos ajudou o Senhor, né?
Tá certo. Você chegou a ter alguma crise de identidade? Poxa, o que é que eu tô fazendo nesse mundo? Pra onde eu vou? Ou você nunca teve esses pensamentos negativos na sua juventude?
Não, graças a Deus porque, João Lucas, eu aprendi uma coisa, que quando você está engajado em alguma coisa, fazendo algo, a sua mente está ocupada com alguma coisa, ela não tem, não tem como você entrar mais, assim, né? Eu trabalhava bastante, sempre trabalhei, gostei de trabalhar, minha mente sempre estava ocupada com alguma coisa, voltada ao trabalho, e aí, graças a Deus, até, nunca aconteceu de assim, passar por esses momentos, né? Mas foi muito bom, graças a Deus, até aqui Deus tem nos guardado, entendeu?
Muito bom. E você falou que teve, então, a oportunidade de trabalhar em uma banda, né? Aqui na cidade. Que banda é essa? E como foi a entrar, se interessar, receber o convite? Conta pra gente aí os detalhes.
Na verdade, começou assim. Minha mãe foi morar bem pertinho do Capita, né?
Sim, muito conhecido aqui
muito
na cidade.
Conhecido, Capita. Pessoa muito boa, graças a Deus. Trabalhei com ele por 5 anos.
Um abraço pro Capita aí.
Capita,
Deus abençoe.
Eu oro muito pro Capita também, ele é muito bom. Foi muito bom trabalhar com ele, né? Ele me fez o convite, minha mãe foi morar perto da casa dele. Uhum. E aí a gente drobava só um quarteirão para chegar na casa dele, né?
Certo.
Fui criado ali. E aí ele me chama de Zé, não me chama de Antônio Zé. Zé, você quer trabalhar comigo? Tem uma vaga aqui de técnico em montagem, você pode nos ajudar. Eu digo, ô, Capita, vai ser um prazer trabalhar com você. Naquela época eu não tinha conhecimento nada de Deus, da palavra de Deus, então eu gostava muito de forró, sabe, João Lucas?
Ou menos qual idade?
Eu tinha mais ou menos 15 anos, né?
Bem jovem.
De 15 anos, bem jovem. Então,
e era forrozeiro?
Eu gostava muito, mas de tanto eu gostar, de tanto muitos forró que a gente foi, aí a gente já passou no. A gente, naquela época era festa todo dia, sabia? Muita festa, a gente viajava muito, foi muito bom, eu conheci muitos lugares. Uhum. E aí foi um aprendizado também pra mim, foi muito bom. E o Capita, ele gostou muito de mim, ele era assim, eu sempre tava andando com ele, e ele dizia assim: Zé, rapaz, tá na hora de tu aprender a fazer alguma coisa. Leva a sanfona pra você aprender lá na sua casa. Levava a sanfona, João Lucas, em nada, não saía nada. Eu trazia a sanfona de volta, o Capita disse: rapaz, de repente, tu não aprende a sanfona? Leva a guitarra, homem. De repente você pode aprender a tocar guitarra, não é isso? Aí eu levava a guitarra também, entendeu? Nada de aprender. Ainda levei o baixo também, não aprendi.
Só não levou a bateria porque, enfim, é muito grande, né?
Não levei a bateria. Eu sei que você também é músico, né? Você toca bateria, né? Isso é muito bom. Meu menino também, ele toca bateria e eu acho muito legal.
Legal.
Bacana. Todos os instrumentos eu acho bom, João Lucas. O teclado, todos. E aí eu não aprendi a tocar nenhum instrumento, né? Aí eu fiz assim.
Mas você tentava sozinho? Não tinha nenhum professor, não?
Eu tentava sozinho. Aí, por final, eu paguei um professor para me ensinar uns 3 meses com baixo, né? E não aprendi também. E aí eu disse: aí, rapaz, eu vontade de aprender a tocar. Eu via os músicos tocando, né? E é muito gostoso tocar. Hoje eu sei o que é bom tocar, ainda mais para Jesus,
com
né?
Com certeza.
Hoje eu sei o sabor que tem tocar, ainda mais quando você toca música que toca o coração de Deus, que agrada ao Senhor. Maravilha. Então, na banda de forró, não aprendi nada. Passei 5 anos. Foi muito bom, experiência muito boa. Trabalhei com ele por 5 anos, com o Capita. Foi muito bom, mas não aprendi. Aí, quando foi no final de 99, eu saí porque eu conheci minha esposa, né?
Então, foram quantos anos?
5 anos.
5 anos, né? 5 anos ali, conhecendo isso. Muitos lugares.
Muitos
Você chegou
lugares.
Aí até que lugar, por exemplo?
A gente viajou muito. A gente viajava aqui o estado do Ceará inteiro, né?
E fora do Ceará também, ou não?
Hã?
Fora do Ceará também?
Não cheguei pra fora, não. Ele sempre, às vezes, ele fazia viagem pra São Paulo, mas não cheguei aí, não. Mas aqui no estado do Ceará, aqui por as regiões todinhas, a gente fez, né? A gente viajava muito e era muito bom. Conheci muitos lugares.
Agora, assim, nessas viagens, né, nessas festas, você com certeza viu pessoas bebendo, né?
Com certeza.
Pessoas talvez se prostituindo, porque são pecados muito comuns, né? Muito comuns em eventos onde as pessoas querem unicamente satisfazer os seus desejos, às vezes tentar afogar as mágoas, né? E mergulham mesmo no pecado. E nesse tempo, você parava para pensar sobre vida após a morte? Eu estou aqui, para onde eu vou? Será que se eu morrer eu estou salvo? Ou não pensava nessas coisas? De jeito nenhum.
Assim, eu não pensava, porque eu não tinha um conhecimento ainda, né? Nunca ninguém tinha
chegado. Deus ainda não tinha despertado, né?
Não tinha despertado ainda, não tinha um conhecimento, mas eu via isso ali e para as pessoas que são do mundo é normal, né? Assim, a gente não para para pensar porque nós não temos o conhecimento do outro lado.
Devido à cegueira espiritual também.
Isso também, exatamente, não tinha. Você passa a refletir nessas coisas depois que você tem um conhecimento com a palavra de Deus, tem um contato com o Senhor, você aceita Ele, começa a andar pelos caminhos do Senhor, aí você passa a refletir que não vale a pena você ficar no mundo e sem Deus, né?
Exatamente, e é aquela coisa. Então você estava satisfeito, né, no seu dia a dia, com a sua vida?
Isso, na época eu estava, mas assim, sempre minha mãe, quando eu chegava em casa, ela, nos momentos que eu parava para ouvir ela, ela me dava uma palavra, porque ela ensinava os princípios, sabe, João Lucas? Ela ensinava a família: filho, você tem que um dia você casar, ter filho, o princípio de Deus é isso, e aí ela me dava um conselho muito bom, entendeu? E às vezes eu parava para ouvir ela também, não, por não ser evangélica, mas ela tinha um conselho muito...
princípios cristãos, né?
Um princípio muito bom.
É interessante, né? Porque as pessoas acham que a alegria verdadeira é você fazer aquilo que está no seu coração. Mas não é isso, né? A alegria verdadeira é ter um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, né? A pessoa que não tem Jesus como Senhor e Salvador pode até desfrutar de muitos prazeres nessa vida. Pode até ir para a cova feliz, mas após a morte existe a ira de Deus. Por isso é necessário se arrepender dos pecados e crer em Jesus como Senhor e Salvador. E você falou que encontrou, né? Conheceu sua esposa e foi através dela, né, que você ouviu a palavra. Quero conhecer os detalhes desse episódio da sua vida. Como você conheceu sua esposa?
Foi muito bom eu ter conhecido minha esposa. Foi no final de 99, né? Minha esposa, ela é natural aqui. Os seus pais são aqui da Piauí. O meu sogro, a minha sogra, a dona Socorro, a irmã Socorro, o irmão Supaz, eles são aqui da Piauí, né? E eu conheci ela, por incrível que pareça, João Lucas, eu conheci ela hoje na casa que a gente mora, entendeu?
É mesmo?
Deus é muito lindo. Jesus é muito maravilhoso. Eu louvo a Deus. Hoje eu fico, às vezes a gente fica conversando, e como Deus é bom, ele nos deu a casa que a gente se conheceu, porque lá na casa que a gente mora, tinha umas parentes da gente que morava
certo,
lá, né?
Certo.
Tinha as meninas que eram evangélicas, e a minha esposa, ela vinha lá da Piauí pra casa delas, pra ir pra igreja com elas, entendeu?
Uhum.
E lá também tinha uma oficina, né, do rapaz que morava lá. E eu sempre ia pra lá conversar com ele, que ele era meu amigo e tudo. Aí um dia eu cheguei lá, vi a minha esposa lá, e eu falei para as meninas, que elas são minhas parentas, são minhas primas também, prima, entendeu? Aí eu falei para elas, assim, olha, eu quero conhecer essa moça, né? De repente, a gente pode até ter um relacionamento mais, né?
Quando você mais viu, você apaixonou logo.
Aí eu vi, né? E eu com cabelozão grande, né, João Lucas? Trabalhava em banda, aquele
era, cabelão cabelo grande,
né? Cabelão cacheado, e ela me viu lá também, mas no momento não aconteceu nada. Eu deixei só o recado, né, com as meninas, com as minhas parentas, minhas primas, né? E aí elas foram e deram o recado pra ela. Então, depois elas me procuraram e me disseram, ó, eu dei o seu recado e ela se interessou.
Olha aí.
Ô, rapaz, que maravilha, viu?
Notícia boa, né?
Aí notícia boa. Então, quando ela... Aí a gente marcou pra se conhecer, né? Quando a gente marcou pra se conhecer, ela disse, olha, eu vou logo lhe falar, meus pais são, nós somos evangélicos, desde criança eu nasci, eu sou da igreja, e meus pais só aceitam a gente namorar com pessoas cristãs, que conhecem a palavra, que tem o temor da palavra, mas se você quiser fazer uma visita, se quiser conhecer a nossa igreja, você está convidado. Tá tendo agora, era um final de ano, João Luque, está tendo festas na igreja, e você é convidado a gente ir ouvir lá a palavra, vai vir cantores de fora, vai ter a palavra, você vai ouvir a palavra de Deus. E eu aceitei o convite, né? Logo de antemão, eu aceitei o convite para ir à igreja. E a gente chegando lá na igreja, eu gostei muito, eu me identifiquei. Eu disse, fiquei maravilhado, não tinha ido ainda em uma igreja. Primeira vez que eu fui na igreja, né? E lá, louvores, né? E o que eu me fiquei mais encantado, João Lucas, foi com os jovens tocando, né? Eu disse, meu Deus, aqui é um lugar totalmente diferente da onde eu tava, né? Porque, entendeu? Eu disse, rapaz, que eu vou vir mais vezes aqui. Então, no momento, eu não aceitei. Logo de antemão, não aceitei. Aí ela disse, pois pronto, pois vamos marcar para domingo. Domingo a gente vem. E aí, se você achar bom, você não é por força, não é por violência, mas é pelo toque do Espírito Santo que você... Né, porque quem convence não é o homem.
É o Espírito
convence
Santo.
É o Espírito Santo, né? Aí eu, tá bom. Quando foi, aí, no momento, eu não aceitei. Deixei para ir no domingo. No domingo a gente foi. E aí foi maravilhoso, eu aceitei a Cristo como Salvador e Senhor da minha vida, e ela, a gente começou a namorar, ela me apresentou os seus pais, e aí também foi bom, porque a gente é da mesma linhagem, entendeu? A gente é da mesma linhagem, minha família Santana, né? E aí a minha esposa também, a minha sogra também, ela é Santana também, a gente somos parentes ainda, próximos, não muito longe, mas somos parentes. E aí foi bênção, graças a Deus, e aí eu comecei a ir para a igreja.
E qual era a igreja?
Assembleia de Deus Tempo Central.
Certo. Isso foi em 99, né?
No final de 99, a gente começou, certo, se conhecer no final de 99, quando foi em 2000, a gente casou. Em 2000 a gente casamos.
Olha só, bem rápido,
e,
né?
E aí foi rápido, né? Porque, você sabe, casamento de crente geralmente é assim.
Geralmente
mesmo.
É mais rápido, é verdade.
Entendeu? Até porque meu sogro, ele dizia assim, ó, quem quiser alguma coisa com as minhas filhas, então não tem que levar muito tempo. É, se tem boas intenções...
Não pode enrolar, tem que...
É, pode enrolar, ficar tem que ser esquentando o banco, né? O meu sogro, ele é uma pessoa muito boa, viu, João Lucas? Eu quero que você veja, você conversando com ele...
Qual o nome dele?
É, irmão Pedro, mas conhecido como Supais, ali da Piauí.
Abraço, Deus abençoe.
Aí ele também é ouvinte do seu programa, tá ouvindo, eles lá não...
Que bom.
O rádio lá, eles ouvindo. E aí, a gente casou, e aí, João Lucas, eu comecei a me interessar por as coisas de Deus, entendeu? Algo divino mesmo, dentro do meu coração, a palavra entrou, desceu para o meu coração e eu comecei a me envolver na igreja. Eu não ficava bem, tá só no banco, né? Eu não achava de bem.
Queria servir, né?
Queria servir de alguma forma, né? E aí o pastor da igreja viu ali, que era o pastor Manuel Gomes na época, e aí começava a me botar para ajudar, né? Ajudar, e aí dali o Senhor foi abençoando, o Senhor foi nos dando força, nos dando sabedoria pela sua misericórdia. E o pastor Manuel Gomes começou, ele me separou ali com um auxiliar, né? Uhum. Um auxiliar, um obreiro auxiliar, já ficava na portaria. E era um prazer muito grande receber as pessoas. Não tem coisa melhor, João Lucas, você tá na portaria ali, você chegar, apertar a mão do teu irmão, dar a paz do Senhor. Isso é maravilha, eu conheci de perto, foi muito bom. Como auxiliar, o pastor botava eu na escala já. Manta José, no domingo você vai estar na portaria. Isso ali era uma alegria muito grande. Receber as pessoas ali, todo mundo, né? Dando a paz do Senhor Jesus, recebendo as pessoas. E aí depois, ajudando, ele viu, o Senhor foi abrindo nosso entendimento. A gente se dedicando muito. Eu amava minha esposa, a gente se dedicava bastante. E o pastor vai vendo todas essas coisas, né? Uhum. E aí ele... Depois, com um bom tempo, de 5 anos mais ou menos isso, ele nos separou para o diaconato, e aí já foi melhorando, né? O diácono, ele serve melhor, fecha, ajuda a levar as cadeiras para um culto, ajuda a levar o som, de alguma forma ajudando, né?
Uhum.
E quando você serve bem na casa de Deus, ajuda, que você, Deus, começa a abençoar, abrir seu entendimento, dar o dom da palavra, os pastores botam você para pregar, e é muito gostoso pregar também. Pregar a palavra de Deus, ministrar a palavra do Senhor.
Então você também teve essa oportunidade de pregar, né?
Aí comecei como...
Como foi assim, você lembra da sua primeira pregação? Geralmente a primeira dá um frio na barriga, né? Aliás, acho que todas.
Ainda hoje, né?
Todas dão, na verdade. Todas as vezes que a pessoa prega, sempre dá aquele medo, porque você vai levar a palavra de Deus às pessoas. Mas a primeira vez é sempre assim, um negócio inesquecível.
A primeira vez, João Lucas, eu vou te contar, deu um frio na barriga, é verdade, sabe assim, porque é uma responsabilidade, como você falou. Verdade. Mesmo, e ainda hoje a gente, porque pregar a palavra do Senhor, João Lucas, é com temor e tremor, sabe? Sim, é uma responsabilidade, a gente tem que sempre manter isso no nosso coração, porque você está transmitindo as boas novas do Senhor, Jesus, algo que vai trazer salvação, palavra que vai trazer transformação. Então, sempre, ainda hoje eu 22 anos atrás que eu aceitei a Cristo como Salvador e Senhor da minha vida, então hoje eu tenho ainda mantenho aquele friozinho na barriga sempre que vou ministrar.
E é bom, e é bom manter mesmo, porque é bom sempre lembrarmos que dependemos do Senhor, né?
Exatamente.
Não é pela nossa força, mas é pela graça de Deus.
Exatamente. Eu costumo dizer, João Lucas, que eu fui alvo da graça de Deus, sabe? Porque na minha família, da minha mãe, a gente não tinha, os irmãos da minha mãe, a gente não tinha nenhum que era evangélico, que tinha aceitado a Cristo. Então nós fomos alvo da graça de Deus. Deus, ele foi muito misericordioso com nós, sabe? Porque primeiro foi eu ouvir a palavra de Deus através da minha esposa, e aí, através de mim, eu comecei a orar pela minha mãe. Não através de mim, mas foi Deus, foi o Espírito Santo que convenceu minha mãe também, ela também aceitou, e graças a Deus, hoje eu posso falar que nem Josué, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor, e não tem coisa melhor do que você servir ao Senhor, bom demais, é muito maravilhoso, é muito gratificante. Você tem uma paz, é como lá em Romanos diz, quando fala da doutrina da justificação.
Sim.
Você, por você ter entrado nessa graça, você tem paz com Deus através de Jesus.
É verdade.
Né? Muito maravilhoso.
Então, isso é incrível, porque muito o bom. Ser humano, né, devido ao pecado, ele está em guerra contra Deus. O ser humano, desde o nascimento, ele é inimigo de Deus por causa do pecado, até o momento em que Deus tem misericórdia desse pecador e o salva através do seu filho, Jesus. Aí podemos ter paz com Deus. Não há nada melhor, né, irmão? Ser, ser perdoado por Jesus. Não há nada
bom
melhor.
Demais.
Porque nós como pecadores, somos réus de morte. E Cristo foi castigado em nosso lugar. E por causa dele, nós temos, como você falou, a paz com Deus, a salvação.
Com certeza. E aí, Júlio, que eu falo, como eu estava falando para você, da gente trabalhar na obra, no trabalho do Senhor, e a gente, como diácono, ajudando na igreja, né? E aí eu, de tanto a gente trabalhar, ficar esforço, a gente sempre manter o que a gente gostou, porque é assim, Júlio, trabalhar na obra de Deus tem que ter, assim, tem que ser algo de Deus mesmo, porque quando Deus coloca no seu coração, você não consegue ficar parado, você quer fazer algo para Deus. Então, eu ajudava e o pastor via, e eu trabalhei muito segmento dentro da igreja. Trabalhei como presidente de jovem, né? Muito bom trabalhar com o jovem. Aí depois trabalhei com os varões da igreja também, né? Regente dos varões, louvando a Deus com os varões, muito bom. Viajava com eles também, a gente era muito bom. E vários trabalhos na escola dominical, como professor da escola dominical também. E aí, graças a Deus, foi muito, muito gratificante. Eu agradeço ao Senhor. É dádiva de Deus, não é porque nós merecemos, é como você já falou, é misericórdia do Senhor. O Senhor é bom. E, né? E a Bíblia também vai falar, João Lucas, que quem almeja o episcopado, boa coisa deseja, né?
Verdade.
Então, você tem que desejar, você tem que almejar, você tem que sentir prazer nas coisas de Deus.
Não pode ser porque alguém simplesmente mandou, mas tem que ser algo vindo de Deus, né?
Algo vindo de Deus. E hoje eu tenho prazer de fazer a obra de Deus, mas a minha esposa, nós não conseguimos ficar parado. E aí, quando o nosso pastor Enéas chegou, né, ele também ele viu assim, o nosso esforço e colocou a gente sempre para trabalhar, ajudar na obra, né? Ele escalava a gente para ajudar na obra. E aí, quando foi o ano passado, ele nos convidou, eu e a minha esposa. Montão José, eu queria convidar vocês para... A gente tem a congregação do Moringa. Quando ele chegou aqui em Nova Rússia, ele fez a igreja lá no Moringa, fez a igreja nova no Moringa, nosso pastor Enéas. E aí ele convidou eu e a minha esposa para a gente ser o supervisor daquela congregação, né? Os dirigentes daquela congregação. E eu falei para ele: pastor, nós vamos orar, se for de Deus, porque tudo, João Lucas, tem que ter oração.
Tem que ter oração.
Você quer ser um cristão abençoado, você pratica as disciplinas espirituais. A oração, a leitura da palavra, o jejum, isso faz com que você fica perto de Deus. Então, a gente, muito novo, a gente já começamos a praticar essas coisas de Deus, que isso é muito bom. E aí a gente fomos orar, e a gente passou um mês orando, e o Senhor nos confirmou, e a gente falando: pastor, agora nós vamos para lá. Um ano passado, em outubro, a gente já está com um ano lá no Moringa, e Deus tem feito grandes coisas naquele lugar. O Senhor tem salvado, o Espírito Santo tem convertido a alma ali, e os irmãos são uma bênção ali, os irmãos no Moringa, um trabalho abençoado, para a glória de Deus.
Você trabalhava como técnico de som, é isso? Lá na banda do Capita, não é isso?
Montagem. Isso.
E se converteu, aí saiu, não é isso?
Isso.
E qual foi o seu novo emprego?
Quando saiu
da banda?
Quando eu conheci a minha esposa, depois que eu aceitei a Cristo, aí eu fui trabalhar como mototaxista, né?
Mototaxista.
Trabalhei por volta de 15 anos como mototaxista e taxista, né? Eu tirei logo a minha habilitação, aí eu trabalhei como mototaxi, e aí comprei um carro também e comecei a fazer os dois, moto, táxi, taxista, né? Aí trabalhei 15 anos, depois de 15 anos que eu estava trabalhando como mototaxista, aí o Senhor abriu uma porta de trabalho lá na minha casa, que é hoje, né? Graças a Deus, hoje a gente tem uma lojinha de trabalho, né? Venda peça de moto.
Porque uma vez eu fui, acho que ano passado, o pneu da minha bis furou, aí o mototaxi me levou lá na casa do irmão Antônio José, e eu não conhecia ele, não sabia que era meu ouvinte, né? Bem tarde da noite, eu acho que era próximo de 11 horas ou mais de 11 horas. E então, lá tem, né? Você vende, né? Peças de moto, né?
Peça de moto, a gente vende peça de moto, cama de moto.
Muito bom.
Peça pra moto, né? Todo tipo de peça, né? Com pneus, tudo, né?
E agora, conciliando, tá servindo lá, dirigindo o ministério em Moringa.
Estamos dirigindo, fez um ano, graças a Deus, pra glória de Deus. Somos gratos ao Senhor e é muito bom. A gente lá, temos três trabalhos por semana lá, né? Terça é a escola dominical. Na quinta-feira nós temos um culto de instrução, que é o culto de doutrina, né? E é uma benção. E no domingo temos um culto, aquele culto voltado para a família, a palavra, né? O louvor. Muito maravilhoso, né? E sempre a gente também faz culto evangelístico, né? E tem sido uma benção, graças a Deus, viu, irmão João Lucas?
Muito agora, bom. Tem um ponto aí, um momento da sua história que não podemos deixar de mencionar. Você disse que é pai, né? Tem dois filhos, não é isso?
Isso.
Como foi a chegada dos seus filhos, como é a experiência de ser pai? Fala pra gente aí.
É, quando a gente casou, a gente passou 4 anos sem ter filho, né? Porque minha esposa ela não poderia ter filho, teve que fazer um tratamento. E aí, graças a Deus, depois de 4 anos, veio o Thiago. O Thiago chegou, presente de Deus. Hoje ele tá com 18 anos,
festa,
graças a Deus.
18 anos já.
18 anos me ajuda, é ouvinte também do programa, os meus filhos. Tudo na casa do Senhor, não me dão trabalho, são uma benção para a glória de Deus, criando eles no temor do Senhor. E é muito bom, João Lucas, ser pai é uma dádiva de Deus, e é muito bom, os filhos da gente são presentes de Deus, viu?
Com certeza, eu tô tendo agora essa experiência, o meu tá com quase 4 meses.
Ah, tá.
Quase 4
maravilha,
meses.
Maravilha, muito bom.
Experiência realmente muito boa.
É.
E o outro filho?
O outro é o Matheus, está com 13 anos, né? Vai fazer 13 anos ainda, ele não tem 13, mas são muitos... dedicado assim nos estudos, graças a Deus, não me dão trabalho, são bênçãos do Senhor. Matheus vai se batizar agora, dia 2 de novembro também, e vai, muito bom, graças a Deus, meus filhos são bênçãos do Senhor, estão na casa de Deus comigo, fazendo a obra de Deus, e estamos lá, né? Muito bom ser essa experiência.
Agora, Antônio José, você disse que estava tentando aprender a tocar, né, algum instrumento quando você estava na banda do Capita, e hoje você está tocando algum instrumento, está envolvido de alguma forma na área de música para o Senhor?
Foi maravilhoso o que Deus fez na minha vida, viu, irmão João Lucas? Porque quando eu aceitei a Jesus, como eu falei para você já, eu via os jovens da igreja tocando e eu achava muito lindo, né? E eu falei para Deus, fiz um propósito com o Senhor, eu fiz um voto com Deus. Falei, Senhor, se o Senhor me ensinar a tocar, que eu não aprendi lá no mundo, se o Senhor me ensinar a tocar guitarra e violão, aonde eu chegar, eu fiz que nem Jacó, né? Aonde eu chegar, eu digo que foi o Senhor que me ensinou. Porque Jacó disse, se tu me guardar nessa viagem que eu for, nenhuma fera me comer, né? E ele disse, se você me guardar, onde eu chegar, eu vou dizer que foi o Senhor que me guardou, né? Então eu falei pra Deus, Senhor, se o Senhor me ensinar a tocar violão, guitarra, eu não quero tocar para o mundo, Senhor, eu quero tocar para o Senhor. Quero tocar pra ti, Senhor. Onde eu chegar, eu vou dizer que foi o Senhor que me ensinou. Mas eu não quero pagar nenhum real pro homem dessa terra. Aí eu fiz esse propósito com Deus.
Certo.
E aí comprei um violão, João Lucas. Comprei um violão, chegou um irmãozinho lá, coisa de Deus mesmo. Quando eu dei fé, chegou um irmão me oferecendo um violãozinho, né? Irmão, me compra esse violão, lido baratinho, dou só por R$80 pra você. Eu digo, rapaz, e tinha um captador nele, era adaptado a captador, né? Ainda não era elétrico, mas era adaptado. Eu comprei o violão. Comecei ali, irmão Jolu, que era coisa de Deus. Quando eu cuidava que não, chegava um irmão que tocava. Antônio José, essa nota é assim. Aí chegava outro, irmão Antônio José, é dessa forma. E aí, Deus foi abrindo o meu entendimento, irmão. Quando foi com 6 meses, eu preguei o primeiro louvor de ouvido. Irmão, eu saí pulando dentro de casa. De alegria, falando pra minha
resposta
esposa.
Resposta de oração.
Resposta de oração, irmão. Oração, o Senhor responde. E aí, daí pra cá, eu comecei a pegar os louvores, né? Pegar as músicas de Deus e comecei a gostar, e todo culto eu queria estar tocando. Às vezes o pastor até se irritava comigo, né? Porque no dia que ele me dava uma oportunidade, eu ficava, porque é aquele desejo de tocar, né? E aí eu comprei um violão elétrico, né? Hoje eu tenho um violão muito bom. Mas só que lá, hoje eu toco, não toco muito, porque lá na congregação a gente tem um rapaz que me ajuda, né? O irmão Fernando é uma benção, me ajuda lá, eu até passo algumas coisas pra ele. Mas sempre eu pego o violão e toco. Quando eu vou pro culto evangelístico, tô tocando também. E hoje, irmão, eu louvo a Deus por o que Deus fez na minha vida. Hoje eu entendo porque eu não aprendi lá atrás. Talvez se eu tivesse aprendido lá, eu não estaria hoje na igreja, não estaria na presença do Senhor, porque poderia estar tocando aí para o mundo, né?
Sim.
Mas Deus tem os seus propósitos e seus caminhos. No momento, por isso que às vezes, irmão, acontece algo com a gente e a palavra de Deus diz que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus, né? Então hoje eu entendo o bem que o Senhor me fez de eu aprender a tocar violão, guitarra na igreja, porque lá atrás eu não poderia ter acontecido isso, porque eu talvez não estava na igreja, né? Deus é maravilhoso, eu sou grato ao Senhor e hoje eu louvo a Deus, eu pego os louvores, canto para Jesus, sempre que eu tô. E é muito bom, você está em casa, de repente você está só ali, você pega seu violão, começa a tocar um hino, daqui a pouco você sente a presença do Senhor, isso é maravilhoso, muito bom.
A gente vai encerrar então com uma música que você indicar, tá certo? Tem alguma canção em especial que você gostaria de ouvir aqui no final
ainda
do
hoje,
nosso momento?
Ainda hoje, João Luque, eu lembro que essa música, esse louvor me tocou muito, me marcou muito e eu canto ele. Eu também canto para Jesus, eu louvo nos cultos evangelísticos. Essa não deixa, porque é um louvor que está convidando ao pecador, entendeu? Uma música de convite, entendeu? E eu não deixo, porque me marcou muito na época que eu aceitei a Cristo, que a minha alma estava longe, né?
Pronto.
Acho que é Mato Nascimento, não é isso?
Vamos ver aqui, a gente vai tocar.
A minha alma estava longe dos caminhos do céu, né? Olha. E é muito maravilhoso esse louvor. Eu era pobre e perdido, né? Sem Deus e sem Jesus. Então, esse louvor, e hoje no culto evangelístico, eu louvo ele e é muito bom.
Maravilha. Muito bom. Temos uma última pergunta que você já ouviu muita gente responder, né? Essa pergunta. Gostamos sempre de encerrar com ela. Agora é a sua vez de responder. Quem é Jesus para você?
João Lucas, eu vou responder a sua pergunta, mas antes eu quero dizer rapidamente que foi muito bom. Eu estava lá na minha casa.
Prazer,
eu via,
todo nosso.
Eu ouvia, você no programa aqui, a minha história, eu falava para minha esposa. Um dia eu vou estar nesse programa dele, contando a minha história. A minha esposa dizia assim, mano, Antônio José, filho, os locutores nem lhe conhecem. Eu digo, mas Deus me conhece, Antônio de Maria.
Deus conhece.
O Senhor me conhece, ele vai tocar em alguém e vai chegar até a eles. Olha então, aí. Querido, eu louvo a Deus por esse momento, agradeço pelo convite, muito bom participar da minha história. Agora eu vou responder a sua pergunta.
Eu que agradeço por você interessar e vir aqui.
Foi muito bom,
na rádio,
muito bom contar a minha história.
Conversar conosco, a gente, que fica muito feliz.
Aí eu vou responder a sua pergunta, quem é Jesus para mim, né? Jesus, irmão João Lucas, é tudo na nossa vida, né?
Com certeza.
Quando eu acordo de manhã, a primeira coisa que quando eu abro os olhos é agradecer a ele por o dom da vida, pelo esse fôlego de vida, pelo ar que nós respiramos. Ele é tudo na nossa vida, ele é o sentido da nossa vida, né? Sem ele, é como ele diz, sem mim, nada tu poderias fazer. Então, querido, eu sou muito grato ao Senhor. Quando eu falo de Jesus, até me emociono, dá vontade de chorar, porque o que ele fez por mim na cruz do Calvário, me dá o direito de uma eternidade, é algo que eu não posso pagar nunca. Então, por isso que eu sou grato ao Senhor, ele é tudo na nossa vida. Na vida da minha esposa, dos meus filhos, da minha família. E muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui.
Antônio José, eu que agradeço, que Deus possa lhe abençoar grandemente. Lembrando que a história do irmão Antônio José está disponível no site radioceara.fm e que Deus possa abençoar grandemente você que esteve conosco. Um ótimo final de semana e até, quem sabe, uma próxima vez, meu irmão Antônio José. Muito obrigado por participar.
Muito obrigado. O prazer foi todo meu de estar aqui contando a minha história, irmão João Lucas. Muito obrigado mesmo.
Até a próxima. Bom dia, que Deus abençoe.
A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era um pobre, perdido, pecador. Mas Jesus transformou minhas trevas em luz quando ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando ele estendeu a sua mão para mim, me regozijo desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com ele sou liberto do perigo e do mal, desde que estendeu a sua mão para mim. Quando Ele estendeu a sua mão para mim.
O amor de Deus pode mudar a sua história.